Vamos agora escutar a novela radiofónica
Ouro Negro.
Episódio 127.
Na sua machamba, Bicheque João Anif está a trabalhar. O solo está duro. Na machamba do lado, a sua vizinha Moiás carrega um balde enorme de água na cabeça para regar as plantas. A barriga dela está grande.
Eu admiro a vocês mulheres, assim grávidas e ainda trabalharem com coisas pesadas, hein?
Papá, fazer o quê? É a vida.
Mas não pode ser assim. Por que é que não pede ajuda de papai lá em casa?
Papá trabalha lá longe, nas minas.
Mas então, ele não tem família aqui que possa ajudar?
Senhor Pichek, família é muito complicada. Eu prefiro ficar sozinha.
Mas isso não é aconselhável, estar sozinha no seu estado.
Eu não estou sozinha. O senhor está aqui comigo.
E o papai, quando é que ele volta?
Não sei. Agora pode ser você o papá.
Eu?
Sim.
Eu nem tenho jeito para isso, menina.
Ei, bom, melhor eu acabar de recar esta horta. Tenho que ir arrumar minhas coisas.
O quê? Você vai viajar, mamãe?
Nada. Quer dizer, todos nós vamos mudar para Nova Jambulani.
Nova Jambulani? Quando é que se mudam?
Daqui a alguns dias.
Eis.
Não te avisaram?
Acho que eu não estava atento. Mas o que é que vão fazer com aqueles que ainda não têm terreno e não têm casa?
Ah, não sei. Por que você não experimenta perguntar Reculo Jampo?
Bom, eu já tinha falado com ele. Mas isso aí já foi há muito tempo. O que ele disse na altura era que tinha que esperar.
Então é melhor perguntar de novo. Por causa todas as pessoas estão se preparar para a mudança. Está...
Dona Moiassa! Dona Moiassa! Há algum problema?
Nada. Não é nada.
Não é melhor ir para casa? Nessas situações é sempre bom ter alguém para ajudar. Vem daí. Eu vou levar você.
Nada. Vou te deixar. Não é preciso.
Eu vou mas sozinha. O que é isso, mamãe? Então já não sou papai. A senhora não está bem. Posso correr e ir chamar alguém da tua família.
Nada. Não vale a pena. Eu não tenho ninguém.
Acho que é bom mandar uma informação para o teu marido, dizendo que a criança está para nascer.
Tá bem, senhor Pichegui. Ai.
Senta-te aqui um pouco nesta carinha de mão, até a dor passar.
Tá bom.
Depois
tá
vamos.
Bom. Tá bom. Não consigo. Não consigo.
Em Nova Jambulane, Almeida, Soleil e o diretor discutem a situação da Nova Jambulane. Já passam 6 meses desde que Sicanço começou a transferir a terra de Jambulane para Nova Jambulane.
Mas vai, esse não pode ser. Não estar a perder dinheiro.
Mas será que ele precisa realmente de tanta terra?
Bom, sinceramente, eu não contava que a transferência da terra ia demorar tanto.
Mas eu não contar que você atrasou planos da companhia, pá.
Eu vou falar de novo com ele, senhor diretor.
Já, dever falar. O gestionista quer ganhar dinheiro.
Concordo, mas sugiro que haja paciência. Afinal, a decisão de permitir Sicanço explorar a mina foi da companhia, não é?
Mas afinal, quem trazer ideia de Sicanço transferir terra para discutir com a companhia?
Fui eu, mas acontece
mas
que...
Mas o que, Almeida?
Acontece que na altura eu só estava a apresentar uma ideia.
Mas Almeida, você ser contratado por conhecer a realidade local. Mas como você deixará ele trazer suas ideias aqui?
Sim, meu chefe. Mas acontece que se quebrarmos o contrato, o Sicanço pode pedir uma indemnização.
Ouve lá, Almeida, eu não queria saber mais disso. Você vai resolver este problema.
Tá bom, meu chefe. Vamos com calma.
Se alguém pedir indenização, você vai pagar.
No escritório do hotel, Ivan e Sicanço discutem o negócio dos diamantes. Com o dinheiro do diamante vendido, os dois dividiram-se no sistema 50-50. Sicanço mostra ao Ivan o novo carro com a escrita nota 1000 no vidro.
Bonito carro. Mas prometeste trazer mais um diamante, Sicanço.
Sim, eu lembro-me disso.
Mas já passam 6 meses e não trouxeste mais nenhum. É tempo demais, homem.
Desculpa lá, seu Ivan. Temos que ter muita paciência. Eu entendo aquele jovem mineiro.
Sicanço, será que estás a esconder-me alguma coisa?
O Quem? Eu? Uhum. Eu nunca não te escondi mina nenhuma. Eu sou Ivan, não começa.
Espera aí, eu não falei de mina nenhuma.
Desculpa, sou Ivan, mas por que essa pressão toda agora?
Pressão?
Sim, pressão. Custa alguma coisa aguentar mais um pouco.
Aguentar? Quanto tempo?
Está a ver? Está a ver? Pressão de novo.
Se canso, quanto tempo?
Tá bom, está bem. Um mês já está para acabar com as escavações.
Um mês?
Sim, é o tempo que está para terminar as escavações e vasculhar muito bem os diamantes.
Continuo a achar que estás a me esconder alguma coisa, Osicanso. Mas se não for eu, outra pessoa vai descobrir. Ah, vai.
Em Daraja, na companhia mineira, os trabalhadores fazem fila diante das panelas alinhadas e aguardam pela sua vez de serem servidos. Almeida e Soleil já estão a comer e observam o movimento lento da fila.
Os trabalhadores são assim. Quando não vê o chefe no posto, faz o que lhes apetece.
Mas por que é que dizes isso?
Olha só como são lentos a servir. Se a Yara estivesse aqui, nada disto estaria a acontecer.
Infelizmente ela não pode vir.
E o que é que se passa com ela?
Sabes como são essas coisas da gravidez?
O quê? Passou mal?
Não, ela precisa de repouso. O parto está próximo, por isso precisa de mais cuidados. Logo, mandei descansar.
What? Impossível!
Como assim, Almeida?
Conseguiste pôr a Yara em casa?
Claro!
Meus parabéns, senhor.
Olha que não foi nada fácil.
Imagino, aquela miúda é muito teimosa.
Tive que ser claro. Ela pode muito bem comandar a cozinha, mas servir, nem pensar.
Good, força.
Obrigado. Olha, farei de tudo para controlar a situação. No fundo, ela é que sai a ganhar.
E será que ela entende isso?
Olha, se ela não tivesse entendido, estaria aqui a dar voltas.
Pois. E ela tem de evitar trabalhos pesados. Deve comer muitas frutas e legumes e descansar acima de tudo.
Exatamente. É melhor para ela e para o bebê que vai nascer.
A Isabel diz que a Yara está a cumprir com o PTV, com o controle pré-natal e tudo.
Sim. Ela está mesmo decidida a ter um filho sem HIV.
Se penso na Yara que eu conhecia, conseguiste mudar a menina da água para o vinho, hein?
Em Daraja, na escola de dança, os alunos dão o seu máximo para impressionar a visitante de Maputo. É que Cíntia, a prima de Loura, veio passar uns dias a Daraja e aproveitou para ver todas as coisas que a prima falava. Enquanto os bailarinos rebolam fazendo piruetas, Cíntia assiste ao espetáculo até o último suar do tambor.
Sim, senhora! Afinal, vocês dançam assim.
Assim como?
Cheios de estilo, ginga, magia.
Eu disse o que é a banda, Cíntia.
Ouvir falar é uma coisa, agora ver, eu não aguentei.
O que gostaste mais de ver?
Aquele passo sensual, primosa. Uau, é coisa do outro mundo.
Engraçado é que vendamos o passo na brincadeira.
E o par que escolheste? Ai, foi perfeito.
Realmente o Zacarias é muito bom.
O rapaz toca e dança tão bem.
Tens toda a razão.
E o Kim tinha toda a razão de sentir ciúmes dele.
Por quê?
Já reparaste no charme que o Zacarias tem quando está a dançar? O tipo é um gato.
Dizes isso porque ainda não viste o Kim a fazer aquele passo. Ficarias de boca aberta.
Será?
Hello! O Kim é melhor que Zacarias. E claro, o mais gato.
Os gostos não se discutem.
Nem um pouco.
A propósito, quando é que ele volta?
Daqui a pouco ele está cá.
Senti aí uma pontinha de saudade.
Uma só.
Em Daraja, em casa de Yara, Isabel e Yara parecem terem esquecido as brigas que marcaram sempre os seus momentos de convivência. Deitada no sofá, Yara passa a mão pela barriga e sorri. Isabel pede para tocar também. Yara deixa. Quem as viu... Quem as vê?
Mais açúcar? Não, está perfeito. Eu gosto de chá morno. E parece que o bebê também gosta. Sempre que tomo, ele chuta.
Que bom.
E ele chuta muito?
Muito. No início eu ficava com medo, mas já estou habituada.
Ótimo.
Então, preparada para o parto?
Bem mesmo.
Não estás nem um pouco nervosa?
Nem um pouquinho.
Então os teus nervos vieram para mim.
Por quê?
Ansiedade, talvez.
Oh, não vejo a hora de ver esse bebê nascer.
Estás a parecer uma mamã de primeira viagem.
Não, eu diria uma vovó de primeira viagem. Sabes, é como se fosse a Lura esperando o dia do parto, percebes?
Imagino. Mas conta-me, como foi o parto quando a Lura nasceu?
Ah, foi lindo. Isso. Tão lindo.
Eu espero que o meu também seja assim, sabe?
Vai ser, com certeza.
E espero que ele nasça sem HIV.
E tu? Estás a cumprir com o tratamento, não estás?
Ah, estou sim.
Olha, Yara, eu vou-te ser bem sincera. Existe uma possibilidade do teu filho nascer seropositivo. Uhum. Mas quando a mãe toma a medicação corretamente, essa possibilidade é bem pequena.
Eu tomo sempre.
Ótimo! Então, existe uma grande possibilidade de ele nascer sem HIV. Nós temos que confiar no tratamento. Essa é a nossa grande chance.
Pois eu vou agarrar-me a essa chance e continuar a seguir os conselhos médicos.
Parabéns, Yara.
Muito obrigada. Eu vou fazer a medicação toda. Eu quero uma vida saudável para mim e para o meu filho.
Sim, senhora.
No templo, Bishek Joanif está a preparar o culto. As mulheres perguntam-se em voz baixa o porquê deste culto só com as mulheres. Bishek Joanif termina a preparação e dirige-se a elas.
Obrigado pela vossa presença, minhas senhoras.
Não tem nada.
Eu estou muito preocupado com a situação das mulheres aqui em Jabulani.
Senhor Bishek, nós também estamos preocupados com a sua situação.
É verdade.
Se não está a conseguir arranjar uma mulher, por que não pede nossa ajuda? E eu com Sakina, com Cristina, podemos ajudar.
Bem, é verdade. Mas, senhor Bishek, qual é a tua preocupação, afinal?
Por que ainda hoje, no século XXI, muitas mulheres escondem quem são os pais dos bebês?
Como assim, senhor Bishek?
É o quê?
E por que é que vocês não pedem ajuda aos vossos maridos quando estão grávidas?
Afinal, senhor Bishek, bebê está a falar do quê mesmo?
Senhor Bishek, nas nossas casas, cada uma tem suas atividades.
Isso eu sei.
Onde já se viu você mandar um homem cozinhar, lavar panela?
Ué? O quê? Homem está a lavar roupa?
Ou mudar fralda de bebê?
Eu percebo tudo isso, minhas senhoras. Percebo tudo isso. O que não compreendo é que vocês aceitem que eles fujam quando vos engravidam.
Aí sim tem razão, senhor Bishek. Esses são malandros. Quando querem as partes, fazem tudo.
É verdade, você, Cristina. Mas quando o problema também está a chegar, aquele que foi embora.
É verdade. Inventam tiro para as minas. Fugir responsabilidade só.
Mas quando voltam destas minas, chegam com outras meninas.
É verdade.
Senhor Bishek tem toda a razão. Esses todos desgraçam só. Aguentar 9 meses sozinha não é fácil.
Isso é verdade mesmo. Mas agora é para fazer mais comum.
O diálogo ajuda muito.
Qual diálogo? Com esses? Esses parecem bichos. Você já viu mesmo algum homem aceitar a palavra de mulher aqui?
Eu nunca vi. Bem assim, você, Cristina. Jambo aceitou minhas falas bem mesmo. Mas também só podia, não é? Ele sabe bem mesmo.
Isso aí significa, se vocês insistirem, eles vão ouvir a voz da razão. E vão passar a colaborar.
Mas é? Você, senhor Bishek, está a ver eu falar mesmo com esse canso. E eu dizer, senhor, a partir de hoje, lavar roupa, lavar louça,
mas isso também
lavar
não é
pratas
assim.
De criança.
Não deve ser assim.
Mas ia animar mais.
Não é isso que eu estou a dizer. O que eu quero dizer é que eles não podem recusar os seus filhos.
Isso aí, para falar a verdade, está vendo, né?
Sabe, senhor Bishek, quando uma criança nasce aqui, quem decide de quem é a criança? Somos nós, avós, mães, tias. Os homens não sabem ver isso aí. Quem decide de quem são os filhos dos nossos filhos? Somos nós, as mulheres.
Exatamente, Palmira. Se uma criança não é do meu filho, eu vou saber. Há sinais inconfundíveis que só nós sabemos ver.
Mas se estiverem erradas e falharem.
Não é possível. Esses são ensinamentos há muito tempo. E nunca ninguém falhou.
Mas isso não quer dizer
que eles têm que fugir à responsabilidade.
Ah, senhor Bicheque?
Sim?
Tem coisas que não se conseguem mudar, está a ouvir?
Nada. Como assim?
Aqui, se mulheres têm boca, são giradas de qualquer maneira.
É verdade.
Você está a achar que alguma mulher quer perder seu casamento por causa de boca aqui?
Nada. Senhoras, minhas senhoras,
sim.
Eu compreendo os vossos receios.
Agora.
Hoje em dia, qual é o problema de um homem ajudar quando a mulher está grávida
não tem
e
problema.
Não pode fazer trabalhos pesados?
Sabe, sim, isso pode ser. Nós podemos falar com eles, fazer eles compreenderem.
Deve ser isso mesmo.
Pangono, pangono.
Pangono, pangono, o que é isso? Pangono, pangono.
Ah, pouco, pouco.
Oh, tá bem, vai devagar, vai devagar.
Em Daraja, numa rua pouco movimentada, caminham as primas em direção à casa. O céu está lindo e as estrelas já começam a aparecer, fazendo um espetáculo maravilhoso. Alguns trabalhadores caminham em direção à casa com as suas marmitas na mão.
Uf! Agora é só correr para casa.
Estás doida, Lura? Agora é só andar devagar, apreciar as estrelas, o céu.
Doida estás tu, Cíntia. Queres provocar a Dona Isabel?
Não. Quero só aproveitar mais um pouco das noites de Daraja.
Não adianta fazer esses passos lentos. Vamos caminhar juntas. Não podemos chegar tarde à casa.
Conta-lhe um filme, Lura. Diga a ela que levaste-me para ver alguns lugares. Ela vai entender.
Nem pensar, Cíntia. Vamos para casa.
Zacarias!
Oh, Cíntia, Lura!
Deixa ele ir, Cíntia.
Tá calada, miúda.
Zacarias, por que não vens conosco? Podíamos bater um papo.
Epa, não posso, Cíntia. É que já é tarde e ainda tenho que pedalar até Jambulani.
Poxa... Para estar já a falar assim, deve ser muito longe.
Até que não é muito. Mas se eu não pedalar agora, só chego de madrugada.
Estás a ver? Deixa o moço ir para casa, Cíntia.
Eu só deixo numa condição.
Cíntia!
O que foi, Lura?
O que é isso? Estás a fazê-lo perder tempo.
Promete que conversas comigo amanhã, Zacarias.
Amanhã?
Sim, depois do ensaio.
Está bem. Se o ensaio não demorar a acabar, posso ficar.
Boa. Assim é que eu gosto.
Então, tchau. Até amanhã.
Tchau.
Tchau. Até amanhã.
O que foi, Lura? Estás a abanar a cabeça por quê?
Estás muito maluca, tu.
Acabamos de escutar...
Ouro Negro!
Ouro Negro!
Ouro Negro! Ouro Negro.